Hoje eu não vou falar nada muito bizarro. Na verdade, eu vou ser franco. Eu não sei que merda que eu vou falar aqui ainda. Mas vamos de vinheta pra me dar um tempo de eu pensar o que eu vou falar. Hello, crazy people! Aqui quem vos fala é Felipe Klein Davi, o editor do blog Mundo Gump e maluco profissional. Bom, eu sou também um caçador de bizarrices e todo mundo sabe que eu gosto de pesquisar muitas coisas estranhas, etc. Bom, eu tinha que estar agradecendo aqui de joelhos, quer dizer, de joelho não, porque senão você não ia ver, né? Mas todos vocês que deram uma força sobrenatural aí no nosso no último vídeo, né? Aquele do demônio. Gerando mais de 30 mil visualizações em um dia. Eu me impressionei porque com um canal tão novo, né? Eu esperava que pelo menos umas 500 pessoas, umas mil, mas 30 mil foi foda. Então, pô, valeu aí, um joinha pra você pela ajuda que você deu. E se você gosta só de ouvir também, então não perca o link pra baixar que eu vou botar na descrição aqui do vídeo. Eu sempre coloco o link do MP3, se você quiser ouvir no carro e tal. Quero também agradecer aos meus amigos e parceiros dos outros canais, do Assombrado principalmente, e também do meu guru, o meu amigo desde os tempos lá em que os bichos falavam, o Rodolfo Castrezano, lá do Nerd Rabugento. Bom, hoje eu não vou responder nenhuma pergunta, porque ninguém me perguntou nada. As pessoas só ficam me ligando e falando demônio, demônio. Então eu tô sem moral aí com a galera, ninguém me perguntou nada, eu não tenho nada para responder. Mas então, como nós estamos aqui sem roteiro hoje, sem lenço nem documento, eu vou atender a uma sugestão que foi feita por um dos meus patrões lá no Patreon, né, no Patreon, que me sugeriu que eu fizesse um vídeo contando alguma aventura Gump, né? O pessoal gosta muito das aventuras Gump e tal. E ontem, como eu fiz um post falando sobre o concurso de animação do Senai, eu acho que vou contar, então, do dia que eu estreei no Animamundi. Caralho, o foda é que quando essa merda vai demorar pra caralho, mas foda-se, vamos lá, o vídeo importante é o tamanho que ele tem, né? Então, bom, eu não sei como é que você é e tal, mas eu tenho um defeito fodido que é o seguinte: eu adoro ler o jornal dos outros. É uma coisa que, sei lá, cara, se aposta de mim, eu não sei o que acontece comigo. Quando o cara abre o jornal do ônibus, eu tenho que ler aquela porra lá. Então, cara, eu me meto lá e começo a tentar ler o que o cara escreveu. E às vezes a pessoa fica puta, né? Que as pessoas meio que parece que tem um poder, assim, que elas detectam que tem alguém lendo o jornal com elas. E a pessoa muda de página e tal. E aí aconteceu isso comigo. Sei lá, 1998, né? Eu tava na barca. Porra, tempo pra caralho atrás, nem lembro direito. Então, eu sei que eu tava na barca e tinha um velho na minha frente, sentado, e o cara abriu um jornal, né? E, óbvio, né, comecei a ler o jornal junto com ele e tal, aí o caboclo detectou e passou a página. No que ele passou a página, quer dizer, eu acho que ele sacou, né? E aí ele passou a página. No que ele passou a página, o conteúdo que tinha uma chamada que tinha me interessava bem mais até, que era falando do Festival Internacional de Animação. E estava escrito lá que faltava uma semana, só uma semana, para fechar o período de inscrições pro... Eu acho que era o sétimo, pro sétimo festival de animação internacional que estava ocorrendo no Brasil, né? O famoso Animamundi. Animamundi que muita gente gosta, vai lá, assiste, né? Faz as oficinas e tal. Até tem um post relacionado ao Animamundi lá no Mundo Gump, recomendo, vou botar aqui na descrição do canal para você poder ir lá depois ver. Então, eu, porra, falei, caralho, eu tenho que participar dessa porra, maluco. Aí a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu voltei para casa voado, né? Aí falei com o meu irmão André, o André era meu irmão mais novo e tal, também mexia com 3D junto comigo e tal. Então eu chamei ele e falei, André, porra, vamos fazer um filminho lá pra gente tentar entrar na rabeira da galera dos últimos, né? Lá no Animamundi e tal. Aí conversa vai, conversa mesmo, vamos fazer o quê? Porra, não sei. Aí a gente ficou pensando uma história e tal. E o que a gente vai fazer? Eu falei, porra, a gente tem que fazer uma parada maneira, né? Pra gente estrear, foda. Então, em vez de a gente optar por uma parada simples, nós resolvemos fazer logo um puta de um super filme, todo em computação gráfica, né? Vai ser foda, a gente vai ganhar o Oscar e o caralho. Então, naquele tempo, quase ninguém sabia mexer na computação gráfica, né? E tinha, eu tinha um pouco de tempo de... Eu tinha também pouca experiência, né? Naquele ramo. O André também era totalmente noob naquela tecnologia da computação gráfica. Ele tava... isso é muito tempo atrás, velho. Então, Mas isso não deteve a gente. A gente estava empenhado, né? Nós queríamos pegar um roteiro de história em quadrinho que eu tinha escrito. E resolvemos pegar essa história em quadrinho e fazer um filme, né? Então a história em quadrinho era maluquice do caralho. Se chamava Por que o Mar é Salgado? Basicamente, essa é uma história totalmente sem pé nem cabeça, de um homem das cavernas, né? Um beduíno que vem caminhando por um planeta desértico. Então ele vem andando e tal, e ele usa umas... Cuspi de novo, puta que pariu. Ele usa umas botas de, sei lá, de andar no Ártico, só que ele tá no deserto. Peladão, de piroca de fora e tudo. Então, esse cara vem andando no meio do deserto, carregando a lança dele. Então, o beduíno aparece no meio da paisagem, começa com a paisagem desértica, vento e tal, aquele barulho. E aí aparece o beduíno. Então, ele vem caminhando peladão com a sua lança lá. Então, de repente, ele vê lá no meio do deserto uma coisa pulando. Puta merda, uma coisa pulando no meio do deserto. E aí o beduíno, porra, sai correndo, né, pra atacar aquela coisa. Só que, tipo, naquela época a gente não sabia animar. Então, a computação gráfica também era muito primitiva naquele tempo. Não tinha bones. Quer dizer, hoje você talvez não saiba nem o que é isso, mas... era muito difícil você fazer animar, tipo, animar com morph, entendeu? Então, animar o boneco com morph, a gente não tinha skill de animação. Aí o boneco, ele parecia que tava esquiando. Ele corria assim, ó, durão. E aí ele foi correndo com a lança dele, né, esquiando assim no meio do deserto, e correu lá, e quando ele chega perto, puta, é um peixe, no meio tem um peixe num planeta desértico. Aí o beduíno pega o peixe, cara, foda, parada pra ganhar Oscar, velho, o cara pega o peixe, e aí ele olha aquele peixe, né, aquela parada super estranha, então ele nota... que está saindo uma lagriminha do olho do peixe. Então, porra, nem sei se peixe tem grana lacrimal, mas foda-se. Ele viu que estava escorrendo uma lágrima do olho do peixe, e essa lágrima começa a gotejar, e lentamente ela vai se transformando num filete de água. E quando, então, ocorre uma puta de uma explosão, e aí... e aí vira as cataratas do Iguaçu... saindo do olho do peixe, velho. E aí na cena seguinte, o planeta que antes era o deserto, agora tá coberto por uma enorme, um oceano infinito, e agora virou um planeta de água, e o beduíno, coitado, jaz falecido, boiando no planeta de água. Então, tá vendo que é foda. Sacou qual é o lance? Porque o mar é salgado? Porque era a lágrima do peixe. Hã? Hã? Agora você vê, imagina fazer a porra dessa com esse grau de dificuldade quando você, um, não sabe computação gráfica direito, dois, não tem o equipamento e três, tem uma semana pra fazer essa porra. Então, os computadores, né, eram muito toscos. Eu, o computador dessa época que eu usei tinha 64 MB de RAM.
Esse micro IBM Aptiva, você já vai ganhar de cara R$500. Você sabe por quê? Porque esse micro Aptiva já vai para você com Microsoft Office Standard incluído aqui, tá? Esse é o pacote de softwares mais consagrado e popular que existe hoje. Vale R$500, tá? O disco rígido, a Winchester, 3.1 GB, caixa interna 16 KB. Ó, é possível, inclusive, com ele, você fazer esses gráficos em 3D, que são utilizados muito atualmente em palestras e também nas ilustrações.
Bom. Mas, pô, cara, nós metemos a cara e viramos as noites daquela semana inteira animando, renderizando cada cena, né? A gente não sabia animar direito, como eu falei. O beduíno, porra, era toscaço. Mas a parada, o resultado era hilariantemente mal feito. E o computador também, ele dava pau. Toda hora ele dava a tela azul da morte. Então, toda hora a gente perdia o que estava fazendo, porque a gente não sabia que tinha que... Naquela época a gente nem sabia que dava para renderizar o frame separado. A gente renderizava no AVI, um AVI grandão, pesadão. Então, quando o computador era vagabundo, o computador que meu pai mesmo montou em casa, aí quando chegava, tipo, a 80%, ele pá, tela azul. Era foda, cara. O programa que a gente usava era o 3D Max 1, que veio depois do 3D do DOS, né? E a instabilidade era foda, era um negócio escroto. Mas assim, por mais estranho e inacreditável que possa parecer, a gente conseguiu, né? Nós fizemos o filme mesmo e foi parar no Animamundi. Mas assim, conseguimos fazer o filme e tal, e tinha que botar na fita, né? Que naquele tempo, o Anima... Tá dando a porra do reflexo verde da morte no meu óculos, né? É, naquele tempo, o Animamundi aceitava os vídeos em VHS, né? A merda é que o nosso filme não tinha orçamento nenhum e a gente precisava comprar uma fita. A gente não tinha dinheiro pra comprar a fita do VHS. E aí, então, eu fui na rua, né? Falei, porra, não, André, deixa que eu vou resolver. Eu fui na rua e fui ver o preço da fita de videocassete da boa. É cara pra caralho. Falei, porra, não, não vou comprar essa. Aí eu fui procurando, optei por fazer uma economia, né? Eu fui procurar fita barata, né? E procurei, fui parar na loja do chinês, né? Então tinha uma loja de 99 lá perto de casa que não tinha fita virgem, mas em compensação, lá nos fundos, né? Malocado, lá entra uma prateleira, entra um tapete do banheiro e um serrote. Eu achei umas fitas de vídeo cassete pornô, velho. E aí, você pode imaginar o que deve ser um filme de videocassete pornô que vende na loja de R$1,99, né? Sem sacanagem, quer dizer, aliás, com muita sacanagem, porque os títulos eram Hermafroditas, Ninfomaníacas, o clássico do trauma é O Cachorrinho Bilu, e tinha também Hermafroditas 2, quer dizer, não satisfeito em fazer um, alguém ainda fez Hermafroditas 2. Aí eu sei que eu comprei aquela porra toda, o maluco ficou olhando pra minha cara, né, pensando, vai lá, o obsceno, né. Eu comprei essa porra toda e levei a fitinha de sacanagem de R$1,99, porque além de sair barato, né, você ainda ganha momentos de pura diversão. Voltando, né, à história, eu levei lá pro André e tal, falei com o André, porra, cara, só conseguiu comprar filme pornô. Aí o André fala, foda-se, vamos virginar as fitas, né. Então a gente começou pelo Cachorrinho Bilu. Que era um negócio tão grotesco, velho, tão nazeabundo, que a gente nem conseguiu ver. Tipo, mulher transando com o cachorro. Aí, pô, resolvemos virginar a fita. Como é que virgina? Pega a fita, cola um durex naquele buraco, né, que tinha na fita do VHS, que permitia que ela fosse gravada, botava a televisão no canal fora do ar e ficava gravando a estação. E aí, quer dizer, esse processo você fazia a fita voltar a ser virgem, né? Então, como faltava só um dia pro prazo final de entrega dos vídeos, a gente não tava com tempo de virginar todas as fitas. Então eu falei com o André, porra, vamos virginar o Cachorrinho Bilu e a gente vai gravar nessa fita mesmo e vamos meter bronca com o Cachorrinho Bilu. Então nós gravamos, né, no Cachorrinho Bilu, e as outras fitas, elas também, eu escolhi o Cachorrinho Bilu, não pelo conteúdo, mas porque ele estava em melhor condição, a fita em melhor condição, eu achei que a fita a qualidade do plástico da fita afetasse a nossa seleção pro Animamundi, vê como é que eu era inteligente pra caralho. Então, aí gravamos o Porquê Uma Era Salgado na fita. Tudo estava dando certo, todas as coisas pareciam estar conspirando a nosso favor, né? Não podia dar errado. Eu revi umas dezenas de vezes o filme para me certificar de que estava tudo certo e a fita estava direitinho, eu enviei por Sedex. Então, na semana seguinte, eu recebi a confirmação de que o Porquê o Mar é Salgado tinha sido selecionado tinha sido selecionado para a Mostra Nacional, né? E ele competiria pelo Prêmio Brasileiro da Animação. Então, caralho, porra, meu primeiro filme vai ganhar o Oscar, velho, eu vou ganhar. E aí, a gente ficou animadão, empolgado pra caralho, tomamos umas Coca-Cola, era viciadaço em Coca-Cola, pra cacete, meu irmão também, tipo, tomou um monte de Coca-Cola. Então a gente ficou super empolgado e aguardamos, né? Ficamos aguardando ansiosamente aquele dia de consagração. Eu já podia imaginar que a nossa foto ia aparecer na capa dos jornais. E a gente ia dar entrevista sentado lá na poltrona do João 11:30. A gente tava fazendo tudo certo, não podia dar errado. As coisas estavam, o universo estava conspirando a nosso favor. Ninguém ia acreditar que nós fizemos aquela obra-prima da computação em casa, né? Em uma semana. A gente ia, porra, se dar bem. Quando explodisse que a gente ganhou e que a gente fez aquilo ainda em uma semana, eu já podia ver a manchete nos jornais, velho. Os fabulosos irmãos do 3D atacam novamente. Então, quando finalmente chegou o dia, né, do Animamundi, eu, porra, fui lá amarradão, comprei os ingressos, né, todo orgulhoso. Cheguei cedo, né? Tem que chegar cedo, porra, claro, pra tirar proveito da parada. Eu cheguei cedo, eu, André, a Nívia, arrastei a Nívia, que era minha namorada na época. Falei, não, vamos, porra, você vai me ver ganhando a parada, vamos lá. Quando chegou a hora da sessão, né, porra, deu aquele clássico friozinho na barriga, quem já fez chato sabe como é que é, dá aquele friozinho antes da estreia, né? Mas então, alguma coisa me dizia que a gente estava no nosso dia de sorte, porque, porra, tava tudo dando certo, cara. A gente conseguiu comprar fita, conseguimos gravar, mesmo com o computador dando pau, a gente fez a porra toda, mandamos, fomos selecionados. Então, chegamos lá na hora, o salão tava lotado, tinha gente até em pé. Então, dali a poucos minutos, uma moça da organização foi lá na frente, né? E perguntou se tinha algum diretor ali naquela seleção, né? E a galera, meia dúzia lá, tinha, porra, tinha uns diretores e tal. Eu levantei a mão, todo orgulhoso, né? Aí a moça pediu que a gente ficasse de pé. Porra, caralho, vou ficar de pé, todo mundo vai ficar olhando. Aí ficamos em pé e tal. É, a gente prontamente, né, atendeu. E todo mundo bateu palma, caralho, foda, todo mundo batendo palma pra gente no cinema, porra, me senti um fodão, né? Delirei. Aí foi sensacional, todo mundo lá tava olhando pra gente, era, quer dizer, era a glória máxima, que eu nem tava esperando, né? E nem tinha mostrado ainda a minha obra-prima, quer dizer, tava orgulhoso. Os aplausos duraram poucos segundos, mas, porra, pra mim aquilo ali durou horas, cara. Foi foda, eu me sentia o mestre, o Jorge Lucas, né? Aí a moça perguntou qual que era o filme, né, de que cada um tinha feito e tal. Aí quando chegou a nossa vez, foi perguntando, papapá. Quando chegou a nossa vez, eu falei, falei o meu nome, né, falei o nome do André, apresentei e tal, falei que nós éramos os autores do Por Que o Mar é Salgado. Nosso filme vinha logo depois de um filme chamado En. Aí eu avisei, ó, nosso filme é depois do En, é o sexto filme da mostra e tal. E foi, porra, sentamos lá e apagou a luz e começou a sessão. Um a um, os filmes foram passando, né, naquela tela grande, cada vez mais ia chegando a hora, né, do fatídico momento, e a gente ia destruir a concorrência. A gente ia mostrar que os irmãos do 3D são cabulosos pra caralho e tal. Então chegou finalmente, chegou a hora, porque o mar é salgado, e aí eu senti que era a hora H da minha consagração como diretor, e as pessoas que estavam vendo aquele beduíno lá no planeta desértico, aquela música clássica tocando no último volume, porra, era, a música clássica era meu toque kubrickiano na parada, né? Então elas viram o peixe, viram a lágrima sair do olho do peixe, e aí explodiu e tal, e quando finalmente o filme acabou, eu tava esperando, porra, que explodisse aplausos pra caralho e tal, não sei o quê, e... E nada, velho. Não aconteceu porra nenhuma, velho.
Porra nenhuma, velho.
Era apenas um silêncio sepulcral. E aí, a Nívia, né, apertando a minha mão, a minha barriga começou a doer, cara. Achei que ia me cagar ali mesmo. Eu senti... Comecei a passar mal, assim. Ninguém tinha entendido o meu filme. Porra, velho. Deu uma sensação escrota de fracasso, entendeu? E aí a sensação foi piorando, porque... Quando começou a subir os créditos, né, a gente não sabia fazer, cara, filme. Então, eu falei assim pro André, porra, como é que faz aquele negócio dos créditos finais? A gente falou, não sei, então... Aí, o que nós fizemos? Pegamos Guerra nas Estrelas e nós fomos copiando ali os créditos finais do Guerra nas... Nós copiamos os créditos do Guerra nas Estrelas, cara. E aí, ia subindo, então, todos aqueles postos de trabalho, e só como era só eu e o André, né, aí era... era assim, era tipo... primeiro assistente de direção, André. Animador, Felipe. Motorista, André. Produtor executivo, Felipe. Gaffer. Nem sei que porra é gaffer, caralho. E aí, pô, já tô até chorando aí da história. Aí, quer dizer, nem sabia. Aí, pô, foi passando aquilo tudo, cara. Dublê, caralho, quatro e tal. E aí, aí foi incontáveis minutos. O crédito era muito, muito maior do que o filme. E assim, as pessoas viram aquilo e começaram a achar graça, achando que, porra, a gente tinha feito a parada de propósito. Eles acharam que o crédito era o filme, que a piada tava no crédito. E não, a gente era burro pra caralho, não sabia. Então, a gente começou a se sentir mal, porque eles estavam rindo da gente, né? Então, eu comecei a sentir ainda pior, que eu era tão Zé Ruela, que eu nem sabia fazer graça, tava fazendo graça como efeito colateral. Era o cúmulo da desgraça. Eu não podia... E a coisa, aparentemente, não podia ficar pior, né? Mas, porra, pior é que ficou. O problema é o seguinte, ao longo da produção, o nosso Windows era tão ruim pra caralho, que ficava dando tanto pau, obrigado Microsoft, né? E que nós resolvemos fazer uma homenagem ao Windows, colocando aquela janela do erro do Windows 98, aquele clássico PAN, né? Que aparecia no final dos... pra aparecer no final dos créditos. Então, foi passando aquela porrada de crédito que não acabava nunca, e o caralho, o povo já rindo. Então, quando aquela a janela apareceu no final, fez PAN lá no alto-falante, o projecionista, que não tinha entendido a nossa ideia, né? Ele meteu o dedão e desligou a porra toda. Acendeu a luz da sala, achando que tinha dado bug no equipamento do Centro Cultural Banco do Brasil. Aí, porra, todo mundo olhou pra gente, cara. Olhou pra trás, tava acendendo as luzes. Aí foi horrível, porque eu procurei a Nívia, né, pra pegar algum consolo, mas a Nívia tinha derretido na cadeira, igual um desenho animado, assim. Então foi mico pra caralho, foi muito mico mesmo. É, pra você ter uma ideia, o meu filme foi tão tosco que o Wayne, que veio antes, ganhou, porque é o efeito do contraste, né? Meu filme foi tão merda que o Wayne pareceu uma genialidade. E aí então, foi assim que acabou a sessão, é, assim que acabou, né? Todo mundo se levantou e tal, e eu ali fiquei ali meio que murrinhando pra sair e tal, sem graça, não sabia o que ia acontecer. É, eu vi as pessoas levantando para cumprimentar os caras do Wayne e tentei abstrair aqueles olhares na minha direção. Aí fui andando, olhando para baixo, meio triste e tal, ainda sentindo aquela vontade de vomitar. Nós saímos do evento e fomos para casa, né? Pior, ainda fomos ouvindo a ladainha da Nívia reclamando que eu tinha feito ela passar o maior vexame e tal. Bom, eu cheguei em casa, né? Fiquei, claro, fiquei meio deprê. É, eu peguei aquele monte de fita, aquela porrada de roteiro e tal, storyboard, aquela merda toda, e larguei lá na estante da sala, né? Passaram algumas semanas e vieram os sobrinhos da Nívia visitar a minha sogra, que é evangélica. E a Nívia tava lá em casa, passou lá em casa, né, pra pegar umas fitas da Disney que as minhas irmãs colecionavam pra passar pras crianças, né? No meio da confusão que tava na estante, ela foi lá e pegou a minha cópia do Porquê o Mar é Salgado. E ela queria passar pros meninos, né, poderem ver o tal 3D, a computação gráfica que o namorado dela fazia e tal. E aí a Nívia juntou lá a molecada, né, na frente da TV e colocou o filme pra passar. E foi tomar banho. Ocorre que, assim, é, acontece que eu não tinha desgravado a putaria do meu filme. Então, quando a minha sogra chegou, ela encontrou todas as crianças lá quietinhas, né? Todo mundo prestando a maior atenção. Tava passando os momentos mais selvagens de hermafroditas ninfomaníacas. Minha sogra até hoje evita falar comigo desse assunto. Bom, não sei se está grande, o vídeo está pequeno, eu vou ficando por aqui. E se você não é meu patrão no Patreon, bom, eu vou ficando por aqui e se, eu não sei se o vídeo está grande ou está pequeno, mas foda-se, também não estou nem aí. Se você é meu patrão no Patreon, muito obrigado, a sua ajuda é muito importante para nós. Se você não é meu patrão no Patreon, considere ser um patrão do Mundo Gump, patrocinar esse canal, mais o blog e mais as maluquices que eu vou fazer, boneco, caramba, 4. Dá uma olhada lá no Patreon, o link tá aqui. Você pode ver várias, várias ideias que eu tenho de ajudar, de retribuir os patrões, tá? Se você gostou do canal, gostou dos vídeos, tá gostando, eu peço mais uma vez a sua ajuda. Mande para um amigo seu, porque nas redes sociais os caras estão diminuindo o alcance global e as pessoas não ficam sabendo da parada, né? Então você fale para seus amigos do canal, mande para alguém e tal. A bolinha tá aqui, ou aqui, eu nunca me lembro para que lado que é aquela porra daquela bolinha, mas... Clica na bolinha para você se cadastrar e assinar o nosso canal. Aí você fica sempre por dentro do que tá acontecendo e tal. Se você gostou, dê um joinha. Se você não gostou, dê um desjoinha. Os botões estão aqui embaixo também. Lembrando que se você quiser o MP3, está aqui na descrição do vídeo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não vou falar demônio e...
Demônio.
E é isso aí. Espero que você continue curtindo o nosso canal, o Universo Gump, porque o mundo não é o bastante. Na 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 na.